Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando o nosso boletim analisando o mercado do boi. Mercado que segue pressionado. Você tem acompanhado aqui com a gente que a pressão vem se intensificando à medida que o tempo vai passando. Isso por conta de um aumento de oferta que tem feito as escalas de abate se alongarem. A gente vai falar sobre isso com o meu amigo Caio Junqueira, lá da Cross Investimentos. Está aqui já o Caio com a gente no vídeo. Seja bem-vindo, Caio. Obrigado mais uma vez por nos ajudar a entender esse mercado. E eu te pergunto, Caio, que momento é esse para o mercado do boi? Aparentemente é um mercado em que a gente já sabia que essa pressão nos preços podia acontecer, mas qual que é a sua análise? O que que a gente está vendo de concreto aí em termos de pressão?
Alexander, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes aí do Notícias Agrícolas. É um prazer estar aqui trocando ideia com vocês. Bom, Alexander, eu acho assim, hoje a notícia ruim da gente ter essa escala gigantesca aí que nós estamos vendo, trouxemos até alguns dados aí que a gente pode bater em cima. Eu acho que a pior notícia que a gente tem disso aí, acho que é a falta de liquidez, né? De modo geral, a pecuária tem essa vantagem, né? Ela tem essa vantagem da gente ter a liquidez, de ser uma atividade de que você tenha liquidez, né? Mas a gente passa hoje um período muito ruim hoje com essa falta de liquidez, né? Não é qualquer indústria que compra o teu boi. As grandes indústrias estão com programação extremamente cumpridas, as grandes indústrias estão com programações, né, direcionadas à parceria, a bois de parceria, ou daquele animal que foi vendido a termo que está entrando na escala agora, ou ela tem aquela direcionada, essas escalas já com programação de abate organizada para o próprio confinamento, né, confinamento deles ou confinamento de parcerias. Então, de modo geral, o pecuarista não está conseguindo hoje escolher, né, principalmente nas grandes indústrias. Isso aí é muito ruim, porque você acaba tendo que direcionar seu animal para uma indústria menor. Essa indústria menor, geralmente, ela não tem capacidade de absorver lotes muito maiores, né? O pecuarista também não quer dar prazo para as indústrias menores, então é uma situação complicada olhando por essa ótica, né? Então, o mercado realmente tem uma escala muito comprida, não é só. É óbvio que você tem um ou outro estado que encontra uma escala menor, é óbvio que você tem um ou outro negócio, principalmente que sobe para dentro do aplicativo, com uma escala talvez um pouco mais curta, né? Mas talvez 5, 6, 7 dias para o cara abater esse animal. Mas você pode ter certeza que esses animais são direcionados para indústrias menores, que indústrias que abatem menos, que não têm capacidade de absorver, por exemplo, um lote de 400, 500 bois. Então são lotes fracionados, complicado para escoar aí agora, esse boi pronto agora. Parece que está afunilando dois tipos de oferta, né? Vamos falar até de três tipos de oferta. Você tem a vaca, que volta a entrar no mercado aí no descarte. Você tem o boi que é terminação a pasto, porque a gente já está numa situação de 40 dias sem chuvas, apesar de estar entrando uma chuva ali no centro-oeste, do estado de São Paulo, pegando um pouco ali a parte do sul do estado do Mato Grosso do Sul, mas não vai ser uma frente fria que vai entrar, por exemplo, para dentro de Goiás. Vai trazer também um pouco mais de temperaturas amenas, né, 10 graus, e apesar de ser curta, é uma situação já que coloca o pecuarista já de orelha em pé, né? De ele começar a ter que tratar desse animal, ele começar a ter que se organizar em termos de pastagem, né? Então não é uma situação confortável para o cara ficar com um boi há muito mais tempo dentro do pasto, tendo altos ganhos, né?
Você falou três tipos de oferta: a vaca, o boi a pasto e qual que seria a terceira aí, Caio?
Boi de confinamento, por
Já
incrível que pareça.
começou a aparecer também, então.
Com bastante volume de boi confinado, sim. A gente tem esses confinamentos profissionais, né, que tocam o ano inteiro, e a gente já tem a finalização do primeiro giro aí, começando a entrar no mercado já com bastante volume.
Muito bem. Isso tudo junto está fazendo pressão nos preços. E alongando as escalas. Antes de falar das escalas, a gente tem até os gráficos que o Caio mandou aqui para a gente. Como é que estão os preços, Caio? O que que você está vendo em termos de referência aí para o estado de São Paulo?
Olha, Alexandre, eu vou te falar o que tem de registro. Acabou de entrar mais um de Goiás aqui, ó. Nem foi aprovado ainda. Ó, eu vou te falar o que teve de registro de ontem. A partir das... para o estado de São Paulo, a partir das 5 horas da tarde, porque a gente faz o levantamento das 5:01, na verdade, das 4:59 do dia anterior e vai até as 4:59 desse dia. Então, o que entrou no aplicativo depois das 5 horas da tarde já vai compor a amostragem de hoje. Então, no dia de ontem, nós tivemos na região de Votuporanga, boi de 222 com 15 dias, isso é boi China, tá? Vai abater numa planta grande, vai abater dia 10. Então, 22 com 15 dias. Tivemos Mato Grosso do Sul registrando um boi de 220, boi China. Mato Grosso do Sul é um estado que vem andando com uma escala um pouco menor, apesar de ter alongado. É um estado que a gente vem batendo na tecla realmente. Faz tempo que eu venho falando isso, parece que é um estado que realmente diminuiu bastante o rebanho, então é um estado que não passa por pressão, como, por exemplo, o estado de São Paulo, o estado de Goiás, MT, né, um estado que está sempre com uma oferta um pouco mais acometida, então reflete uma escala menor, mas ele acompanha, né, ele vem acompanhando a pressão dos outros. Então, 220 com boi China. Temos também um boi de 220, boi China também, de Andradina, esse é o estado de São Paulo, 220. Esse já vai morrer dia 14 do 6, morre numa indústria ali na região de Presidente Prudente. Temos uma novilha 215, temos um boi comum de 225, sai de Lucélia. Esse boi comum direcionado à indústria comum de R$225,00, seria a máxima que nós estamos vendo. Temos também um boi comum de 220, temos vaca de 200 e temos boi China também de 220, mais um lote ali na região de Presidente Prudente para morrer dia 4. Então, de modo geral, o estado de São Paulo, que a gente veio notando de segunda até hoje, segunda-feira a gente tinha algum ou outro frigorífico, principalmente aqui na região de Ribeirão Preto, que pagava um boi China em 230, mas já segunda-feira, na parte da tarde, começaram a bater na tecla esse boi de 225, 225, 225 no China, o comum tentando firmar o pé aí no 220, e hoje a gente, de quarta-feira para cá, né, que é o dia que o pecuarista sai para fazer a comercialização, geralmente é quarta-feira. Então, de quarta-feira até ontem, a gente viu que realmente concretizou esse animal, 230 sumiu do radar, não duvido que volte a aparecer, mas por enquanto está sumido aí do radar de registro do aplicativo AgroBrasil, e o boi se estabiliza, pelo menos por hora, né, nessa semana, entre 220 e 225. Esse boi pode ser China 220, pode ser China 225, pode ser à vista 220, pode ser à vista 225, ou pode ser 30 dias 220 e 30 dias 225. Então está nessa gama de preços, né? E aí, quando a gente traz isso para valor presente, é até bom a gente discutir um pouco sobre isso, porque o aplicativo ele solta uma média, né, por estados, e essa média, a de ontem, foi uma média extremamente baixa do AgroBrasil. Ele pegou uma média de R$ 218,58. E aí muita gente pergunta, como é que vale R$ 218,58? Você está falando para mim que os animais acontecem entre 220 e 225, os registros, né? É porque esse preço, a gente desconta o prazo para o cliente carregar, a gente desconta os impostos e a gente desconta também prazo de carregamento, impostos e se é a prazo ou se é à vista. Então, a gente traz isso tudo para valor presente. É como se a pessoa estivesse vendendo um animal ontem, na média, entre 220 e 225, à vista, livre de impostos e recebendo exatamente naquele dia. Então, ele fez a venda ontem, ele já recebe ontem. Então, é como se a gente estivesse trazendo isso tudo para o valor presente. Então, por isso que sai essa média um pouquinho mais baixa aí do que os valores brutos, né, que acontecem na negociação.
Muito bem. Agora, Caio, você mandou para a gente duas telas aí mostrando a evolução das escalas de abate. Vamos ver primeiro as escalas no Brasil. Só para mostrar para o pessoal que é o maior patamar dos últimos praticamente 5 anos, é isso, Caio?
Ontem, o aplicativo ontem, AgroBrasil, contemplou uma escala média a nível Brasil de 12,95 dias. Isso são dias úteis, tá? Dias úteis, praticamente 13 dias úteis de média no Brasil para escalas de abate. Ou seja, eu negociei meu animal hoje, na média geral do Brasil, eu vou abater esse animal meu daqui a 13 dias úteis. Então, isso contempla a maior média para o Brasil da série histórica do aplicativo AgroBrasil, né? Desde 2019 até ontem.
São quase 13 dias aí, portanto, de média de escalas no Brasil, escalas formadas, certo, Caio?
São 13 dias para o cliente esperar para carregar o animal dele e abater.
Ainda encontra aquela dificuldade que você relatou da falta de liquidez, não é? Não consigo vender para qualquer frigorífico, eu preciso ficar pesquisando quem está comprando aí para tentar encaixar os meus bois.
Exatamente.
Vamos ver a de São Paulo?
A de São Paulo mostra uma situação semelhante, mas não tão extrema, né? A gente tem 12,79 dias, ou seja, os mesmos
13 dias, né?
13 dias da média, tá? Só que não é a maior escala da nossa série, da série histórica do aplicativo AgroBrasil. A gente teve também, em algum período de 2000, no segundo semestre de 2022, ali quase 15 dias, ou seja, 2 dias a mais de escala, né? Um pico ali de 14,86 dias. A gente teve também em 2023 um pico ali de 12,73 dias. Esse foi no primeiro semestre de 2023. Talvez possa ser pós-vaca louca ali, né? Foi em março, se eu não me engano. E o ano passado também, essa eu tenho certeza, que foi aquele agosto tenebroso que nós tivemos o ano passado, não sei se todo mundo lembra. Também encontramos uma escala aí de 13,45 dias, depois caindo vertiginosamente, e aí o boi engata uma alta. Então, assim, a gente tem isso, esse parâmetro de escala cumprida ser inversamente proporcional ao preço, isso é muito comum acontecer realmente. Então, assim, quando a gente coloca uma escala média de São Paulo ou do Brasil ao redor de 13 dias, ou seja, acima da média dos últimos 100 dias, né, dessa escala móvel, dos últimos 252 dias, né, que é essa escala móvel azul que a gente chama, quando ela fica muito acima desses 9,75 dias, que é a média histórica, a tendência é que o preço ceda, né, a tendência é que venha pressão sobre as cotações, e não está sendo diferente, está acontecendo agora, né.
Isso é bem nítido quando a gente compara esses dois gráficos, né, Caio? O primeiro de cima de escala, o segundo de preço, né?
E você vê que acontece nesse gráfico do estado de São Paulo, que o pessoal estiver vendo bastante, eu estou olhando aqui no meu computador, então você vê que no dia em 2023, após julho, eu tenho certeza que isso é agosto, entre agosto e setembro, nós tivemos 13,45 dias. A partir de lá, você vê como afunda o preço do boi, vai até R$ 193,72 como média do AgroBrasil. E depois você vê que a escala ela bate um fundo ali de 5,39. Eu lembro muito bem quando isso aconteceu. Lembro muito bem. Foi quando o boi bateu R$ 190 mais ou menos. Teve frigorífico tentando comprar boi, acho que até de 185 para dentro do estado de São Paulo. E aí, de repente, acabou aquela enchente de boi, as escalas começam a encurtar. E aí teve um frigorífico dentro do estado de São Paulo que paga num lote de boi para tampar um buraco de escala, porque daí você começa a ter uma escala muito comprida e de repente para de entrar boi, você tem muita gente que escala boi e depois tira o boi da escala, né? Não é uma prática legal você fazer, uma vez que você faz a venda do teu animal, o frigorífico tá programado para bater aquele animal, em termos de caixa, em termos de venda daquela mercadoria, mas isso aconteceu ano passado, teve muita briga entre indústria, tem indústria inclusive hoje que não compra animal daquele sujeito que retirou o boi da escala, Então, mas isso aconteceu, foi uma prática que aconteceu. Então, de repente, as escalas começam a ter furo de escala. Uhum. Fulano que ia entregar 200 boi naquele dia, naquele preço mais barato, que a gente chama de corre cutia, né? Ele correu. Uhum. Volto a falar que não é uma prática desejável, né? Não é uma prática que eu acho que é muito legal, muito bacana fazer. Mas a indústria começou, ela tampou um ou outro buraco de uma necessidade que ela já estava programada para exportar. E ela paga um lote de boi meio curto de R$220 e o cliente vem e registra esse animal dentro do aplicativo. E aquilo acho que fez um efeito manada, um efeito meio dominó. Então o boi dá aquele solavanco. Então você vê que ele busca os 239 num curto horizonte de tempo, né? Então isso aí ficou bem marcado para o ano passado. Daí a importância da gente estar registrando os negócios, daí a importância de eu estar chamando todo mundo para registrar os seus negócios. Porque não só na alta, mas também na baixa, é importante que façam os seus registros, porque são essas leituras de escala maior, escala menor, dos preços que estão acontecendo, se a escala está encurtando ou se está aumentando, que a gente costuma se organizar nas vendas, né? Nas programações de vendas. Né? Igual tem um ditado que fala que o pessimista reclama do vento, o otimista espera o vento mudar e o realista ajusta as velas. Né? Então, eu acho que a gente, o pecuarista de modo geral, tem que se enquadrar no realista, ajustar a vela. E a gente só consegue ajustar a vela se a gente conseguir ler o vento. E a leitura do vento nada mais é que os registros que acontecem dentro do aplicativo, né?
Muito bom, Caio. Ô, Caio, então tá. Então temos aí um momento de pressão nos preços, alongamento de escalas, aumento de oferta, consequentemente diminuição da liquidez no mercado. Isso já está acontecendo e pode se prolongar mais, enfim, temos uma safra mais alongada, na sua opinião?
Ô Alexander, tudo indica que a gente vai passar um 2024 com muita oferta de gado. Óbvio que você tem as sazonalidades, né? Termina o excesso de saída de boi de pasto, não começou ainda, de modo geral, o confinamento, então você pode ter um gargalo de virada aí, mas esse gargalo de virada vai durar pouco tempo e logo vamos encontrar bastante oferta de boi. Por que eu falo isso? Porque as indústrias vêm consumindo muito boi, vêm abatendo muito boi, vêm batendo recordes de boi, de abate de boi, e graças a Deus a gente vem tendo uma China que vem consumindo muito volume. Ela não paga bons preços, isso já faz parte do passado, né? Aqueles preços de 8.500, $8.000 a tonelada, que nós vimos lá atrás, num gargalo que a gente já tornou a falar que é de porco, teve pouco a ver com o ciclo pecuário, teve muito mais a ver com o choque de demanda que aconteceu na China, mas de modo geral hoje está muito estabelecido lá, então a China vem consumindo muito, mas não vem pagando grandes coisas. Então assim, a gente precisa rezar ainda para a China permanecer com esse bom volume, porque a oferta de boi de carcaça, de modo geral, em 2024, ela vem muito robusta. Então, acho que dificilmente ela vai sumir. Então, assim, pensar que, de repente, vai sumir essa oferta de carcaça para o boi estourar, eu acho complicado. É mais provável que a gente comece a ver essa virada de ciclo, entre aspas, que muitos falam que acontece agora em 2024, eu não acredito, mas provavelmente, a hora que a gente começar a ver, a gente começa a ver... de pouco em pouco, as escalas diminuírem, os abates, de modo geral, que a BIEC solta, não é a BIEC, né, que o outro órgão solta.
CSEX.
Tem vários que fazem, né, começarem a diminuir. Então, enquanto tiver subindo isso e a gente vem ganhando mês a mês essa alta de abates, eu acho difícil mudar essa tendência. Então, assim, falar que a gente vai ter uma safra muito concentrada... Não sei, a gente estava a gente estava achando até que a safra já tinha vindo, né, em fevereiro e março aí, ela veio, mas aí a gente vê que está ligada à chuva, né, essa chuva veio tardia, entre final de março aí choveu um bom volume, então o pessoal reteve um pouco mais esse gado. Agora a situação de pasto, por mais que chova, a gente tem uma situação de pasto que vai degradar de agora para frente, né, de agora até agosto, vai degradar. Então, assim, não me surpreende, não vai me surpreender se essa safra entrar aí, por conta do volume que a gente já está vendo de abate, essa safra entrar até agosto, aí, julho, né? Entre maio e junho, aí é certeza que a gente vai ter pressão.
Muito bem. Ô, Caio, mas Você mesmo confirmou aí que 24 ainda é um ano de oferta de animais, mas a situação começa a melhorar no segundo semestre, depois que passar esse período de safra aí, você acha que tem uma possibilidade de melhora ou vamos ter confinamentos cheios, oferta elevada e demanda não dando conta dessa oferta?
Vamos ter confinamento cheio. A reposição ajudou muito essa história do confinamento. O pessoal se profissionalizou demais e a gente não vê nenhum grande confinamento desligar a tomada, desligar a chave. Enquanto isso não acontecer, a gente pode esquecer a falta de boi no segundo semestre. O que pode acontecer, é o que eu acredito, é um segundo semestre menos abastecido, menos ofertado, justamente porque você não vai ter uma situação de pasto que consiga colocar pressão, uma dupla pressão na oferta de boi, o que é muito comum acontecer agora, né? Por isso que a gente tem a safra tão. Eu já vinha falando isso lá para trás, né? A gente vai ter uma safra bem marcada, a gente vai ter uma safra bem marcada. Então está acontecendo essa safra bem marcada, que junta. Confinamentos profissionais, né, que rodam o ano inteiro, tiveram uma situação de compra de carcaça mais barata, então a reposição ajudou, então eles vêm com essa barriga bem cheia para ser ofertado, e a gente tem essa situação de pouca chuva no Centro-Oeste que fez, né, ou vai fazer essa oferta vir no mercado de qualquer forma. Então a gente tem essa junção aí dessas duas tempestades acontecendo de agora para mais 100, 120 dias aí.
Bom, então podemos ver uma melhora nos preços, mas longe de ter explosão de preços então no final do ano, Caio.
Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que sempre tem, né? A futura Deus pertence. A gente pode ter uma crise lá suína na China de novo, fazer a China vir. A gente pode ter uma. Deus queira que não, né? Mas pode ter uma guerra ali no meio, ali com a Rússia, ali, e a China pode se antecipar para comprar uma mercadoria, um volume maior. Pode ser que aconteça, né? Então, para frente, a Deus, para o futuro, a Deus pertence. Mas do jeito que a gente vê, né, o mercado, do jeito que a gente precisa ir ajustando os horizontes, né? Amanhã, o que eu enxergo de hoje para amanhã, meio-dia e 12, não é a mesma coisa que eu vou enxergar 5 horas da tarde para amanhã. Então, a gente vai ajustando os horizontes, mas o que a gente consegue vislumbrar aqui é um ano que vai ter oferta, que hora nenhuma vai ter essa falta aí para dar uma explosão.
Muito bem. Vamos acompanhando aos poucos esse mercado. Por enquanto, agradeço muito a sua participação, Caio. Obrigado por estar aqui com a gente e dividir um pouquinho aí das informações, principalmente as informações do aplicativo AgroBrasil. Volte sempre, Caio.
Nós que agradecemos aqui, estamos à disposição de todos. Grande abraço, Alexandre.
Valeu. Tá aí, Caio Junqueira, Cross Investimentos aqui com a gente, trazendo as informações do mercado do boi gordo. Vamos ver os preços, vamos ver como estão os negócios lá na B3. Sexta-feira, dia de poucos negócios no mercado físico, vamos ver como é que está o futuro. Futuro pressionado, maio 223,85, queda de 0,22%. Junho 227,25, queda de 0,31%. Julho 231,30, queda de 0,58%. Agosto 233,10, queda de 0,49%. Mercado, portanto, segue pressionado. Indicador CPEA 222,50, queda de 0,54%. Muito bem. São os números do mercado do boi gordo. A gente vai ficando por aqui. Daqui a pouco tem outras informações e mais destaques. Continue com a gente. Notícias agrícolas, informação agro relevante conectada. Música.